E Bruna, nesse bloco nós temos entrevista.
Exatamente, vamos falar de algo histórico que faz parte aí da cultura, da história do nosso município e de todas, várias gerações, a Sociedade Recreativa Beneficente Palmeirense. E para falar então sobre esse assunto, está aqui conosco o atual presidente Antônio José Passoni. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Estamos aqui à disposição pelas perguntas de vossas excelências.
E ficamos agradecidos pelo contato do senhor de estar aqui falando um pouquinho da história, né, deste clube tão importante que hoje celebra, são 110 anos de história, Passoni.
110 anos de histórias. Isso aí começou em 28 de agosto de 1910 por 19 pessoas moradoras do município.
Uhum.
Todos eles do sexo masculino. É o que nós queremos fazer um pouquinho diferente, queremos colocar daqui uns dias algumas senhoras, algumas senhoritas, para trabalhar conosco lá dentro do Clube Beneficente. Mas conheci algumas pessoas, que eu já pisei no barro do dilúvio, né? Então já conheci algumas pessoas aqui que fui feliz em conhecê-los vivo ainda.
Sim.
O seu Ângelo Nicolatti, o Aldino Ginari, o Aldino Gotani, aliás, o Luiz Macedo Ribas, né? Muito falado aí o Carlos Schultz, né, que era o dono do Hotel Schultz,
com
a dona Leonor, né? E outros demais, o Severiano de Araújo Vida, o José Adriano de Freitas, que é da família aí do seu Antônio Tibagi de Freitas, hoje temos aí o Dalto de Freitas, falecido Dalto de Freitas, que era filho dele.
Uhum.
Todo esse pessoal trabalhou e foi sócio do Beneficente. Aquele tempo era difícil, eles começaram, não tinha esse dinheiro, tinha esse mão de obra.
Uhum.
Então a turma trabalhava sábado e domingo direto ali. Fizeram um clube, depois modificaram esse clube, fizeram um salão maior e tal, e infelizmente ficou nesse estado que está lá hoje. Que nós temos aí uma equipe pronta para começar a trabalhar.
A gente, né, recorda, eu ainda sou bastante de uma nova geração, não tenho lembranças assim do Clube Beneficente. Ontem a gente falava informalmente, aqui o Rinaldo lembrou de alguns detalhes, o Edson Bat também que estava nos trabalhos técnicos, mas foi um espaço memorável, né? Da história, da realização de acontecimentos, de festas, de encontros da família de Palmeira.
Era, na verdade, já para começar, assim, era o melhor carnaval do Palmeira, né?
Uhum.
Daí, no dia 28 de agosto, sempre tinha o baile de aniversário. Quando
Sim.
não dava para fazer, às vezes, motivado pelo contrato de uma orquestra ou de um conjunto para o dia 28, às vezes saía dia 29, 30.
Uhum.
Eu fui feliz que quando fui presidente em 73 a 75... montei uma equipe muito boa, trabalhamos muito pelo Beneficente, fizemos muito, mudamos os banheiros, mudamos o bar, encortinamos o clube que nunca tinha sido encortinado, que depois arrancaram tudo, jogaram fora. E nós tivemos uma satisfação muito grande naquele dia da posse nossa, em dia 28 de agosto de 1973, que estava conosco o autor da valsa do Beneficente, Basílio de Sá Ribeiro,
uhum.
sentado numa cadeira especial, ele já de idade. Foi para nós a maior satisfação trazê-lo, porque, veja bem, ele fez a valsa lá em 1900 e pouco.
Sim.
Até por sinal, tem aí a valsa, né?
Inclusive, agora tem essa homenagem, né? Uhum. Ali que foi produzida juntamente a Tânia com o Douglas.
Exato.
Né? Recuperando um pouquinho da história com a marcha do Beneficente. Vamos ouvir um pedacinho. parabéns à Tânia, parabéns ao Douglas e a todos, né, que mantêm essa história bonita do beneficiante.
E nós queremos agradecer também ao Dr. Gabriel Carazai, que nos enviou
esse material.
Esse material aí, com a letra, com a música, e ao Douglas e à Tânia, que também executaram a valsa, que vai ficar eternamente marcado nos nossos livros lá.
Até que ano, Passoni, você tem essa informação que tinha atividades, que manteve o clube, que tudo estava correndo, funcionando tudo bem?
Bom, na verdade, em 1997, nós fizemos uma reforma do estatuto, tivemos de dispensar um presidente que ao mesmo tempo era o botiquineiro do clube, e colocamos um outro presidente que tocou algum tempo. Depois teve de passar, lógico, depois de 2 anos ele passa para um outro, e a gente tem de ter um cuidado nisso, muito, muito cuidado, no passar a diretoria antiga para uma nova. Quase sempre nós temos de amarrar pessoas que querem trabalhar pela coisa. Não podemos pôr qualquer um que apareça lá, porque senão acontece o que aconteceu. Pessoas que não estão ligadas ao serviço, à história, e depois acham que dá para fazer o que fizeram lá.
Infelizmente, é a história que fica essa lacuna. Mas hoje a gente observa, através da sua pessoa e desta diretoria que está sendo composta, que vocês estão motivados para voltar a recuperar todo aquele espaço. Como que estão os projetos, as ideias de vocês?
Bom, nós estamos trabalhando já faz uns 9 meses, mais ou menos. Nós tínhamos 20 sócios remidos, que eram os únicos que tinham direito a votarem e ser votados, os quais convocaram uma assembleia, 4 convocou uma assembleia, os demais votaram, e esses 4 já indicaram a nossa diretoria de acordo como nós tínhamos proposto.
Sim.
Hoje nós estamos numa diretoria assim: a minha pessoa como presidente, o Fábio Passoni como vice-presidente, Dr. João Paulo Verbisky como primeiro secretário, Jair Vida como segundo secretário, o primeiro tesoureiro é o Edgar Mendes, e o segundo tesoureiro é o Mozart Cunha.
Sim.
E nós já montamos um departamento de patrimônio, onde está o Joaquim Federico Mansani, onde está o José Irineu Canteri e onde está o Ivo Michark. Todos eles, vocês não acreditam, nós convidamos alguns e outros se propuseram a nos ajudar. Isso é importante, isso é muito importante para um trabalho honesto, direto. Eu estive ontem conversando com uma arquiteta, a doutora Luciana, e ela vai nos dar uma mão no projeto. E nós temos o projeto de recuperação da parte antiga dos salões, e temos um projeto de uma ampliação no fundo do beneficente, ali onde tem a cancha, que nós vamos manter a cancha, vamos fazer ali uma porção. E uma coisa importante que nós já pensamos e vamos executar é que o sócio vai comprar um título patrimonial.
Sim.
Nós dividimos o clube beneficente, o terreno do clube beneficente, não pusemos uma telha nesse valor, em 750 títulos a R$ 2.000. Esse título vai ser vendido da seguinte forma: ou à vista R$ 2.000, ou 2 pagamentos de R$ 1.000, ou 4 pagamentos de R$ 500, ou 8 pagamentos de R$ 250. A pessoa que adquirir esse título, ele vai ser dono do beneficente. Ele vai participar como dono do beneficente. Ele tem uma parte do beneficente. Na verdade, ele tem 2 metros quadrados do terreno do beneficente. E isso, com esse dinheiro, nós queremos erguer o beneficente. Nós vamos primeiro erguer a parte antiga, que é a dos salões, e depois vamos ampliar a parte nova. Se Deus quiser, está se trabalhando, hoje está sendo registrado o novo estatuto e a ata de posse, de eleição e de posse da diretoria. Nós temos uma dívida na prefeitura, que não é pequena, mas nós temos estamos trabalhando em cima dela. E provavelmente nós, no dia 10 de setembro, se Deus quiser, dia 10 de setembro, nós começamos a vender os títulos patrimoniais. Vai ter uma proposta, o cara vai preencher a proposta, vai começar a pagar, ou se ele pagar à vista, no começo até é bom que entre um dinheiro à vista para nós poder começar, e o pessoal está de manga arregaçada para tocar essa obra lá.
Essas pessoas poderão ser todas as interessadas, qualquer pessoa não vai ter nenhum impedimento assim?
Exigência,
tem que ser palmeirense.
Não. Pode ser paraguaio, boliviano.
Corintiano também.
Né? Pode ser fluminense, não tem problema nenhum.
Todas as pessoas são bem-vindas.
É, porque é o seguinte, no estatuto já diz assim que não tem, tem de basear na Constituição. Não tem raça, não tem cor, não tem credo, não tem nada. Nós já tivemos padre sócio do beneficente. Nós tivemos gente de fora, que morava fora, comprou, pagava joia e vinha de vez em quando, às vezes no baile de 28. Então, hoje, não tem. E também tem mais uma. Sempre foi os clubes da Palmeira quase que um clube do Bolinha. Só homens, não, nós não queremos isso.
Trazer a família.
Família, as meninas, as moças, as mulheres. Hoje, antigamente, as mulheres eram dependentes dos maridos. Hoje elas não são dependentes do marido. Hoje elas recebem, elas trabalham, elas ganham. Elas podem comprar um título, entendeu? Ela não está comprando, na verdade, um título. Ela está investindo no beneficente.
E na história de Palmeiras.
E na história da Palmeira. Ela não está comprando. Porque assim que nós vendermos alguns títulos e reconstruirmos algumas peças do beneficente, nós vamos fazer uma assembleia geral novamente e vamos reavaliar o título.
Nesse primeiro momento, são 750 títulos no valor de R$ 2.000.
R$ 2.000. Amanhã pode ser os 750 títulos, mas pode ser R$ 2.300, R$ 2.500, entendeu? Então, é melhor que, não quero que ninguém tire o dinheiro da poupança, mas pode tirar e comprar os títulos lá, porque na poupança, hoje, infelizmente, não dá nada, né? Ali, você tem o título na mão, se você quiser vender para qualquer outra pessoa que esteja dentro dos parâmetros do estatuto, não tem problema nenhum, pode ser vendido.
E a pessoa terá direito, caso interesse a ela e queira investir, quero comprar dois títulos, três títulos, não, ou um título por família?
Um título por pessoa.
Por pessoa.
Se você tem cinco pessoas na família, pode comprar cinco títulos. Uhum. Cada um adquire um. Né? E não tem idade para adquirir. Tem a CPF, o pai assina, a criança pode ter 5 anos, ele quer comprar um título para o filho dele, dar um presente para o filho dele. 5 anos vai dar um título do beneficente. Entendeu? E nós não queremos cobrar a taxa de manutenção. Nós achamos que uma sociedade, ela tem de se autofinanciar a estrutura dela. Não é estar mordendo o sócio para manter a sociedade. Ela tem de se manter sozinha. Nós estamos com um projeto grande para poder fazer isso aí, render dinheiro para poder manter a sociedade.
Acredito que seja uma boa iniciativa. Parabéns por essa ideia, por esse projeto, cumprimentando ao senhor, é claro, a toda a diretoria, né, que se faz presente neste momento, e vamos torcer para que a história do beneficente, que hoje celebra 110 anos, permaneça por muitos e muitos anos de vida.
E eu quero também agradecer aos sócios remidos, né? Quero agradecer às pessoas que não são mais sócias, porque deixaram de pagar as suas mensalidades, portanto, perderam o direito, que voltem a ser sócios, que comprem os títulos e que nos dê uma mão. Tem muita gente aí arregaçando a manga, então vamos tocar para frente.
Pelo que eu percebo, tem uma interação, Bruna?
Isso mesmo, a dona Olivete acabou de entrar aqui em contato conosco e pediu, né, para participar e fazer uma complementação a respeito aí da história do beneficente da nossa cidade.
Agora são 12 horas e 1 minuto, vamos chamar ela então para participar também desse momento de bate-papo, de boas lembranças. Eu convido a senhora, dona Olivete, bom dia.
Oi, Alder, bom dia. Sempre eu dando as minhas opiniões, né, mas eu não posso deixar, o beneficente é do meu tempo.
Sim.
E agora, quando o Paçoca falava que mulheres, ele não lembrou que tinha um grêmio que se chamava Mil Zotes, das mulheres.
Que legal.
Desculpe, viu?
Foi um movimento que aconteceu, então tinha a inserção, as mulheres participavam também, dona Loriver.
É, tinha o Grêmio 1000 watts, como tem o Magnólia, que é do Palmeirense, o do Beneficente era 1000 watts.
Olha que interessante. A senhora...
E o Passoni foi um grande presidente, porque nós éramos presidente do Lions na época, e ele deixou esse clube maravilhoso, as toalhas eram vermelhas, encortinado, era a coisa mais linda. Se apresentava Cassino de Sevilha, Marimbas Custa Clã. Antes, um dia do meu casamento, tinha a Marimbas Custa Clã tocando. Eu tenho 59 anos de casado.
Olha só.
Então, eu queria participar um pouco, porque era maravilhoso. A gente fazia o jantar do Lions lá.
Sim.
Vinha gente de Irati, de Guarapuava, porque o clube era um encanto. E foi o Passoni que remodelou tudo.
Olha que bonito.
E então, claro... eu queria participar para me contar um pouco, porque eu sei muito da história, assim, do Beneficente.
Está convidada.
Dona Olivete, até convido, né, a senhora a participar semana que vem aí do Noticiário P7, segunda edição, para falar especialmente dessa participação das mulheres e a relação do Beneficente, né? Acho que é uma ótima ideia, porque...
Falo sim, Bruna.
O aniversário é hoje, né, como passou...
É, hoje. No dia de hoje, eles soltavam tantos fogos, Bruna... que o meu cachorro ficava com as patas assim, sangrando, de desespero de escutar os fogos. De madrugada, às 6 horas da manhã, já começava. Era maravilhoso. O Beneficente foi uma maravilha. Eu nem acredito que o Passoni vai reativar isso aí.
E com a ajuda da comunidade, né, dona Lorivete, a gente vê que é possível. Cada um colaborando um pouquinho dentro dessa ação, desse movimento, será possível recuperar tudo isso e voltar a ter essa história tão bonita.
Tão maravilhosa.
Maravilhosa, isso
você
mesmo.
Você imagina aqueles bailes, coisa mais linda. E eu, quando na feira eu encontrava alguém, encontrei com o Chibichesse, com o Luiz Alfredo, eu dizia, por favor, arrumem um candidato que ajude nós a reconstruir esse clube. Mas, sabe como é, né? Não é. Então, eu estou muito feliz pelo Passoni estar fazendo isso reativar.
Que bom.
Helder, um bom dia para vocês. Eu sempre dando minhas opiniões.
A gente fica muito feliz de atender sempre a senhora aqui.
Mas é com muito carinho que eu gosto de comunicar a vocês com coisas que eu possa dizer alguma coisa da história de Palmeiras.
Muito obrigado. Desejo para a senhora um bom fim de semana.
Muito obrigada.
E durante a semana a senhora estará de volta conosco aqui na programação.
Estarei,
falando mais sobre este movimento que aconteceu das mulheres, aí juntamente com o Beneficente.
O Grêmio 1000 watts.
E agora, de maneira bem entusiasmada, vamos fazer voltar tudo isso, né, dona Loriberto?
Se Deus quiser.
Assim seja. Um grande abraço para a senhora.
Um abraço para vocês, que Deus proteja sempre vocês.
Amém. Obrigado.
Tá.
12 horas e 4 minutos. Passoni, avançamos um pouco no nosso horário. Hoje, uma data muito especial. Parabéns mais uma vez. Cumprimentando o senhor, como eu falei, cumprimento a todos os envolvidos. E a Rádio Ipiranga está aqui de portas abertas para sempre levar essas informações e comunicar. A partir do dia 10 de setembro, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, de que maneira, onde que você vai encontrar as pessoas, também para você obter mais informações e vir somar. Vamos juntos fazer o Beneficente voltar a funcionar.
Muito obrigado.